Escreva tem um significado muito especial para mim, porque o Pedro Gonzaga e eu começamos a ministrar uma oficina há 10 anos atrás. E a gente sempre preocupado em levar alguma coisa nova, um texto atraente. Então, nós começamos a juntar esse material, até que chegou um momento em que a gente disse, bom, a gente tem um material para fazer um belo manual de escrita criativa. E, assim, é com muito, muito orgulho que eu te digo que não tem no Brasil um manual de escrita criativa similar, semelhante a este. Ele é muito completo. Ele começa já desmistificando essa ideia de que o escritor tem que ser um sujeito com uma iluminação divina, com um talento inato e tal. É, começa mostrando que, na verdade, todo texto ficcional ele tem origem em três momentos. Um é a observação, um é a memória e o outro é a própria fantasia. No momento em que aquele que vai fazer uma oficina de escrita criativa se dá conta disso, tudo caminha muito melhor. E aí nós trabalhamos com todas as referências, as categorias da narrativa e procuramos os melhores exemplos. E o que me parece importante é que numa oficina de escrita criativa, o candidato a escritor, digamos assim, ele tem a possibilidade não apenas de escrever, e ele vai escrever através dos exercícios que o texto propõe, mas ele também tem a possibilidade de mostrar o seu texto. E isso a gente, inclusive, está oferecendo dentro do livro. E isso é muito bom. Você sempre ter um olhar de outro sobre o texto que a gente produziu é fundamental.
Como é que as pessoas, os alunos chegam para as aulas? É preciso já ter algum mínimo de conhecimento com algum texto já preparado para mostrar para vocês?
Não é preciso. A gente começa, na verdade, a gente tem vários módulos, mas o módulo iniciante é aquele que não precisa chegar com absolutamente nada. Tem que trazer um lápis e um papel. E as pessoas que frequentam a escrita criativa são pessoas muito apaixonantes, porque são pessoas muito diferentes entre si, de profissões completamente diferentes. Assim, a gente tem psicólogo, a gente tem engenheiro, a gente tem professor e a gente tem aquela que é dona de casa. Então, todos eles trazem a sua experiência de vida para a oficina. E isso é muito bonito, isso é extremamente apaixonante. A gente pegar essa experiência, fazer uma interlocução entre as diferentes pessoas com diferentes características, com diferentes sensibilidades e que terminam se debruçando sobre uma proposta de exercício que é a mesma e cujo resultado vai ser completamente diferente, o que torna a oficina muito rica.
Vocês, não induzem a palavra, mas vocês propõem algum texto para ser trabalhado, segue uma linha?
Não, a gente não propõe um texto, a gente propõe exercícios de criação. E sempre que a gente mostra um texto, é para discutir a técnica que foi utilizada. A gente simplesmente, eu diria, a gente age como uma espécie de mola propulsora para o nascimento de um texto. Né? Porque se fosse a proposta de um texto, a partir de um texto escrito, provavelmente a gente teria resultados muito semelhantes e a gente não quer. Inclusive, Pedro e eu acreditamos que aquele que sai da oficina, ele tem que sair com o seu próprio estilo. A gente critica muito a oficina e isso existe, em que aquele que sai com o estilo daquele que ministra a oficina. E é exatamente, a gente busca exatamente o oposto disso.
Quanto tempo vocês levaram? Diz que a oficina já tem 10 anos, mas para confeccionar o livro, para chegar àquilo que vocês gostariam mesmo de colocar na praça, quanto tempo?
Nós levamos 2 anos, porque a gente tinha muito material guardado e também porque a gente queria que fosse um livro bem didático. Quer dizer, que o sujeito... Hoje eu recebi um e-mail de alguém de Constantina, que fica muito longe daqui, depois de Juiz. E o rapaz me perguntava assim, eu vou poder escrever sem estar em Porto Alegre? Sim, foi exatamente isso que a gente buscou, que com um livro na frente, aquele que se propõe a escrever consiga criar o seu próprio texto. E a gente busca, sobretudo, a criação de um texto de qualidade.
Bem, esse não é o único livro que tu traz para a feira este ano. Já teve um infantil, que já teve sessão...
Juvenil, Dani das Nuvens.
Exato.
Isso.
E ainda tem um texto adulto?
Não, já lancei uma antologia que foi organizada pela Liana Tim.
Isso.
E eu entro com um conto, e estou muito bem acompanhada do Manfroy, da Lília Manfroy... da Kátia Simon, da própria Liana, da Lenira. E, então, eu entrei com um conto. Na verdade, eu sou muito apaixonada por duas coisas, pelo texto infanto-juvenil e pelo conto. Os dois são um grande desafio. O texto infanto-juvenil, porque o adolescente tem que ler e se reconhecer no texto. Portanto, ele exige uma linguagem que fale efetivamente ao adolescente. E o conto, porque o conto é um jogo de xadrez. Tudo que aparece no conto tem que ter uma função ou não deveria estar no conto. É aquela velha máxima de que se no início de um conto tem uma espingarda na parede, até o final ela tem que ter dado um tiro ou ela não teria que estar lá.
A feira, da forma que conhecemos hoje, ela está completando 61 anos, mas cada ano se fala mais do livro digital e cada vez ele está mais presente, né, no nosso dia a dia. Para ti, como estudiosa, leitora, como tu vê o futuro do livro impresso?
Bom, eu acho que existe uma separação importante. O que eu tenho observado, mesmo dentro da universidade, eu sou diretora do Instituto de Letras e sou professora de literatura, eu tenho observado que nós usamos de uma forma muito tranquila o livro digital. Mas quando se trata de ficção, quando se trata de poesia, a gente já não consegue usar o livro digital. Não é a mesma coisa ler em livro digital um produto artístico, né? Então, o que eu penso é que o livro não vai desaparecer. Eu tenho comigo a convicção de que o homem levou muitos anos para chegar ao alfabeto, levou muitos anos para chegar à escrita, muitos anos para chegar ao livro. Então, cada livro, sobretudo assim, um livro literário e um livro artístico, de uma maneira geral, ele é resultado dessa caminhada do ser humano. Então, ele é patrimônio. Cada livro, por mais simples que seja o livro, na primeira banca, mais simples que a gente encontrar na praça, cada livro é patrimônio da humanidade. Ele não vai desaparecer. Por outro lado, a gente tem muita clareza assim, nos processos de evolução, né? Quando surgiu a televisão, a gente dizia, vai morrer o rádio, né? Quando surgiu o DVD, a gente dizia, bah, terminou com o cinema. Não é assim, o ser humano preza muito as suas conquistas, sobretudo naquilo que diz respeito à alma, à sensibilidade, à sua forma de ser. Então, o livro, pelo menos, o livro artístico, o livro ficcional, o livro de poesia, esse está salvo, isso eu tenho absoluta certeza.